E o nosso tema de hoje é o reinado de Jesus. Se nós voltarmos ali um pouco da história, né, é sempre bom contextualizar um pouco. O Antigo Testamento são os livros mais antigos que nós temos. E todos eles nos falam, nos contam dos profetas que nos falavam da vinda do Messias, do Salvador. Então, o povo sempre soube que viria alguém, porque acreditavam nessas profecias. Quando Jesus começou a se destacar, algumas pessoas confirmaram ser ele esse enviado, porque ele fazia coisas que ninguém fazia. Porém, o povo esperava como esse Salvador alguém que mudasse completamente o panorama das suas vidas. O que significa isso? Que expulsasse o Império Romano que dominava aquele povo, que trouxesse para eles um estado de bem-estar, mas tudo isso eles queriam que viesse alguém e transformasse. Em nenhum momento eles pensavam em que eles deveriam provocar essa transformação dentro de si. Por isso que ele foi bem pouco acreditado, ou por poucos ele foi acreditado. Então, quando ele começou o trabalho dele, apostólico, por assim dizer, ele saiu recrutando os seus apóstolos. O que ele propunha para as pessoas? Para que elas, convidava elas a instituir o reino de Deus. Muitos não entenderam, achavam que era alguma coisa material, transformação social. Na verdade, instituir o reino de Deus era algo interior, uma transformação na forma de viver interna. No final da sua vida, lá quando ele foi levado até Pilatos, Pilatos perguntou para ele se ele era o rei dos judeus. E ele disse uma frase que é o título do capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo: o meu reino não é desse mundo. Pilatos não entendeu muito bem o que ele estava querendo dizer e até continuou a fazer perguntas para ele. Mas o que ele queria dizer com essa frase? Inclusive, não apenas nessa frase, mas em todas as pregações que ele falava, o Sermão da Montanha e todas as bem-aventuranças, ele falava de uma vida além dessa que nós estamos vivendo materialmente, de uma vida futura, de algo bem avançado. Todos achavam muito bonitos, assim como nós ainda achamos, né? Quando nós lemos, nós achamos muito bonitos todas essas pregações. Mas ele fala que a verdadeira vida não é esse momento que nós estamos passando, inclusive passando por dificuldades de entendimento de questões. Por quê? Através desse preceito de vida futura, nós conseguimos estabelecer os porquês de várias questões que estão ocorrendo tanto ao longo do tempo como hoje nas nossas vidas ou nas vidas das pessoas que nós estamos observando. Porque se assim não fosse, se a vida não tivesse uma anterioridade e uma continuidade, além desse intervalo que nós estamos, como é que nós explicaríamos tantas coisas? Não tem lógica. Mesmo que nós sejamos fervorosos na nossa fé em acreditar, nós acreditamos em algo que nós não entendemos para poder sustentar essa fé. Então, a questão de vida futura, ela nos dá uma segurança, uma certeza, uma calma, para que a gente consiga continuar enfrentando as coisas que surgem para nós todos os dias. Boas ou não boas, são interpretações que nós damos, elas simplesmente são oportunidades em que nós, enfrentando, nós aprendemos. E quando nós aprendemos, o que acontece conosco? Nós temos essa experiência já em vários segmentos, nós ficamos mais fortes, mais capazes, mais robustos. Nós conseguimos ir adiante nas questões que naquele momento podem parecer difíceis. Quantas coisas, se nós olhamos para trás dentro dessa única vida, e que nós dissemos assim, bah, parecia algo tremendamente difícil, e hoje passou. Passou porque nós encaramos de frente, enfrentamos e buscamos solucionar. Porque simplesmente tentar eliminar o problema não acontece nada de produtivo. O problema volta. Nós sabemos também disso, pelas práticas. Então, como é grato poder colocar nossa confiança, que nada mais é do que a própria fé, mas em algo que tenha base sólida, em algo em que realmente eu consigo acreditar e eu consigo, de alguma forma, comprovar que existe. Se nós não tivéssemos essa crença, mesmo que instintiva, por que nós continuaríamos a tentarmos nos melhorar? Se a vida fosse apenas esse nascer, viver e morrer, para que ser bom? Quando muitas vezes nós olhamos algumas pessoas que não são e aparentemente a nossa visão estão se dando bem. Mas é aparentemente a nossa visão. Porque nós não conseguimos ter uma visão ampla. Porque nós estamos no meio e só conseguimos olhar ao redor. Não conseguimos olhar de cima e ter essa percepção do que realmente acontece durante a vida. Nem na nossa vida nós temos esse próprio entendimento. Nós não conseguimos muitas vezes observar o que está gerando esses efeitos que estão acontecendo conosco. Não conseguimos entender de forma prática, porque nós acreditamos que são acontecimentos que vêm de fora para dentro. Então, quando nós tentamos estudar um pouco mais, principalmente o Evangelho, que é um código de vida único, a gente até não entende muito, mas a prática, a insistência, ela nos possibilita ampliar a nossa capacidade de entendimento. Porque por sintonia, por semelhança, nós atraímos aqueles que nos ajudam. É o funcionamento básico da oração. Quando nós chamamos para perto de nós espíritos melhores do que nós para nos auxiliar. Alguns deles nós até conhecemos, porque fizeram parte das nossas relações anteriores. Outros não, mas eles nos conhecem. E esperam apenas essa nossa abertura para que eles possam criar em nós as possibilidades dessa superação que a gente precisa todos os dias. Eles não fazem nada por nós, mas eles nos auxiliam para que a gente consiga dar os passos. Fazendo uma comparação terrena, os nossos pais fizeram isso para nós, ou ainda fazem, mas durante a nossa primeira infância, onde éramos totalmente dependentes, precisávamos deles para nos levar, para nos orientar, para nos alimentar. É assim que funciona, né? As nossas dependências, os nossos auxílios, os nossos graus de relacionamento. Aquele que mais pode, deve auxiliar aquele que está necessitado. E nós estamos num meio de caminho, onde muitos nos auxiliam, mas muitos pedem de nós esse auxílio que nós temos a capacidade de dar.